No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
Candidatos aos cursos de graduação da UFMG que exigem provas de habilidades devem solicitar a isenção da taxa de inscrição do vestibular até esta sexta-feira. Fazem esse vestibular aqueles que vão tentar uma vaga nos cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design, design de moda, música e teatro. A isenção é para aqueles que não têm condições financeiras para pagar a taxa, que é de R$ 190. As inscrições para o vestibular de habilidades 2017 devem ser feitas entre 7 de outubro e 11 de novembro. O candidato precisa já estar inscrito para o Enem 2016, que vai ser realizado nos dias 5 e 6 de novembro. Informações em www.ufmg.br/copev.
Ciência e tecnologia.
A lama do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em novembro, afetou a fauna marinha do Brasil, talvez até de uma forma irreparável. Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicam artigos sobre os riscos à vida marinha trazidos pelo desastre, a partir do exemplo de uma espécie rara de água-viva do litoral do Espírito Santo, região também recebeu os rejeitos da Samarco. As informações com Deise Paiva.
A lama tóxica pode ter enterrado ou sufocado inúmeras espécies marinhas com a sedimentação dos rejeitos, além de afetar esses animais por meio do contato com metais pesados, relação que não foi completamente esclarecida. Esses são os apontamentos de pesquisadores da Universidade de São Paulo que publicaram um artigo sobre os efeitos da lama sobre a vida marinha, especificamente sobre uma espécie rara de água-viva. A Cacorbini Larson, da classe Staurozoa, encontrada na Praia dos Padres, em Aracruz, no Espírito Santo, extensão atingida pela pluma de lama. Além de ser importante para compreender águas-vivas ancestrais, a única população dessa espécie de água-viva no Atlântico Sul é registrada justamente nessa região. A espécie é estudada também por ser uma das únicas conhecidas que vivem em águas quentes de zona tropical. Interessa aos especialistas entender os mecanismos evolutivos e fisiológicos que levaram a essa espécie, ainda pouco pesquisada, a se adaptar à costa brasileira. Mas esses estudos podem ficar prejudicados e até serem perdidos completamente em função das alterações ambientais provocadas pela lama que colocam a rara água-viva sob risco de desaparecimento. Situação que não se restringe só a esse caso. De acordo com o artigo, cerca de 90% da diversidade marinha ainda é desconhecida para a ciência, o que aumenta potencialmente o número de espécies ameaçadas pelo desastre de Mariana. A pós-doutoranda do Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo, Lucília Souza Miranda, uma das autoras do artigo, ressalta que não há previsão para constatar o impacto no ecossistema, mas afirma que o desequilíbrio de uma espécie marinha pode se relacionar com inúmeras outras.
Ainda tinha sido pouco estudado, isso que a gente quer salientar, né? São diversas espécies, milhares de espécies que ocorreriam na região e que foram possivelmente impactadas. Muitas dessas espécies são pouco estudadas ou até desconhecidas ainda pela ciência. Focando agora nessa espécie, a gente ainda não sabe, por exemplo, suas relações tróficas. Então, como essa espécie está interagindo com outras espécies no ecossistema? Ela pode ser parte da cadeia alimentar fundamental para outras espécies também. A gente tem que enxergar o ecossistema de uma maneira interligada, né? Então, o impacto numa espécie não vai impactar apenas ela.
O grupo de pesquisadores da USP acompanhava a espécie rara de águas-vivas na região de Aracruz, no Espírito Santo, desde 2008. A Cacorbini Larson é uma água-viva muito peculiar. Enquanto a maioria das espécies tem a boca para baixo, ela vive com a boca para cima, capturando alimento. Outro aspecto curioso é que ela não nada, mas vive presa ao assoalho marinho ou a algum outro organismo. Para o professor da Universidade de São Paulo, Antônio Carlos Marques, que também é autor do artigo, o caso dessa espécie de água-viva da classe Staurozoa evidencia todo o conhecimento que pode se perder com os impactos da lama tóxica.
Essa região era uma região muito rica em alguns grupos animais. O nosso estudo, na realidade, ele torna essa espécie um pouco icônica, ele torna essa espécie um pouco emblemática de todo o conhecimento que a gente vai perder sem nunca poder ter acessado, sem nunca poder ter investigado esse tipo de organismo. Então, qualquer estimativa que se faça sobre a perda, é importante que a gente tenha na cabeça que ela vai ser uma subestimativa, porque na realidade a perda foi certamente muito mais representativa do que a que nós temos hoje.
A lama já percorreu 650 quilômetros ao longo da bacia do Rio Doce. Para a pós-doutoranda do Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo, Lucília Souza Miranda, é necessário fazer um monitoramento de longo prazo nas regiões atingidas pelo rompimento dos rejeitos para verificar a influência do desastre ambiental nas espécies marinhas conhecidas.
O que é necessário é fazer um acompanhamento agora mesmo, tanto da diversidade, como que ela vai reagir a esse impacto, né, a resiliência das comunidades marinhas. O que está sendo feito agora é tentar realmente identificar o que está acontecendo. Tem que ter um investimento realmente nesse tipo de pesquisa para que a gente saiba o mais rápido possível quais são os impactos e elabore estratégias para mitigar os efeitos da lama, né? Então o acompanhamento é fundamental agora nesses próximos anos e é necessário que haja um investimento para isso.
Além do monitoramento e diagnóstico para mitigar os danos, o professor Antônio Carlos Marques aponta que é preciso aprender com o desastre e cobrar consciência ambiental das empresas e órgãos fiscalizadores do governo para evitar que desastres como esse voltem a acontecer.
Que o brasileiro já aprendeu bem agora que ele depende muito do meio ambiente, porque foram sucessivas crises hídricas, foram desastres ambientais como essa tragédia que houve em Mariana, desastres pontuais, mas também extremamente perigosos, como por exemplo derramamentos de óleos, o escape de gás, como existiu por exemplo no Porto de Santos. A gente tem que ter maior consciência ambiental. Não vai existir desenvolvimento nesse país se não houver sustentabilidade e conservação do meio ambiente.
Os autores do artigo sobre os impactos do rompimento da barragem na fauna marinha se posicionam a favor da responsabilização do desastre ambiental para a mineradora Samarco e órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização. O artigo foi publicado na revista Biota Neotrópica com apoio da FAPESP. Repórter Deise Paiva.
Descoberto o planeta parecido com a Terra ao redor da nossa estrela vizinha mais próxima do Sol, a Próxima Centauri. O anúncio foi feito pelo Observatório Europeu do Sul e publicado na revista Nature dessa quarta-feira. Chamado de Próxima B, ele é pequeno, rochoso e pode ter água líquida, o que eleva a possibilidade de vida. A massa é equivalente a 30% da Terra e está a uma distância de cerca de 7 milhões e 500 mil quilômetros de sua estrela-mãe. Isso corresponde a 5% da distância entre a Terra e o Sol. O planeta completa uma volta inteira em torno da estrela-mãe a cada 11,2 dias terrestres, o que o posiciona numa região em que o nível de radiação permite, em princípio, a presença de água em estado líquido na superfície. Os cientistas enfatizam, no entanto, que a água é uma condição necessária para a vida, mas não a única, o que não permite conclusões sobre a habitação do planeta. O achado é fruto do trabalho de 30 cientistas de vários países que analisaram dados coletados a partir de dois telescópios entre 2000 e 2014 e de uma série de observações feitas entre janeiro e março de 2016. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Reino Unido, vírus são 10 vezes mais perigosos pela manhã do que à noite, aponta estudo da Universidade de Cambridge feito com animais. A pesquisa também apontou que relógios biológicos desajustados provocados, por exemplo, por jornadas de trabalho em turnos diferentes, aumentam a vulnerabilidade a infecções. Rússia, a Universidade Estadual de Tomsk desenvolve cerâmica capaz de suportar temperaturas acima de 1000 graus Celsius. Tecnologia pode ser usada em motores de foguetes e de aviões e em sistemas de proteção a naves durante entrada na atmosfera. Estados Unidos, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts criam uma espécie de esponja que absorve a luz solar natural e aquece a água até as temperaturas de ebulição. Pelo baixo custo, o produto pode ter aplicações que vão desde dessalinização a aquecimento de água residencial até o tratamento de água e esterilização de instrumentos médicos. Paraguai, projeto desenvolvido no Parque Tecnológico de Itaipu, pretende lançar primeiro satélite do país ao espaço. Equipamento pode ajudar na coleta de dados meteorológicos, monitoramento ambiental ou telecomunicações. Atualmente, os paraguaios precisam usar os satélites de outros países para obter esse tipo de dado. Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola.
Cidadania. Aluno da Escola Estadual Professora Maria Aparecida de Resende, que funciona dentro da Unidade Prisional de Formiga, ganha medalha de bronze na Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Diego Henrique da Silva Alves está no terceiro ano do ensino fundamental. Ele abandonou os estudos na adolescência, foi preso por crime e só foi voltar à sala de aula justamente na prisão. Na unidade, 219 presos frequentam a escola. Direito ao consumidor. Estão abertas até 30 de agosto as inscrições para o treinamento de multiplicadores do Procomirim, que leva informações sobre o tema a crianças de 7 a 12 anos. O objetivo é estimular práticas mais autônomas de consumo. A atividade é voltada para educadores de escolas públicas e privadas. O evento vai ser realizado no dia 1º de novembro, no Barro Preto, região centro-sul de BH. Olimpíadas e Paralimpíadas na escola. Alunos da Escola Municipal Grace Viana Lage, no bairro Jardim dos Comerciários, em Venda Nova, fizeram apresentações culturais que tinham como tema países que participam dos eventos esportivos. A atividade também contou com a banda da Guarda Municipal e o campeão do judô e jiu-jitsu, Paulo Cury. Agora vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Terminam na próxima terça, dia 30, as inscrições para doutorado pleno no exterior. São 200 bolsas com início de julho a novembro de 2017. A duração do benefício é de 12 meses, podendo ser renovado mediante o desempenho acadêmico satisfatório do estudante. O edital está disponível em www.capes.gov.br. Chamada seleciona propostas para apoio financeiro à realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração no país, com envolvimento de pesquisadores, docentes e discentes dos programas de pós-graduação. O financiamento é para eventos realizados entre 1º de fevereiro de 2017 e 31 de julho de 2017. Valor total a ser distribuído é de R$15 milhões. As inscrições para o edital vão até 21 de setembro. Informações em www.cnpq.br. Vamos à última dica de hoje. Financiadora de estudos e projetos e agência sueca de inovação lançam chamada pública para estimular o desenvolvimento de pesquisas no setor aeronáutico. Projetos devem tratar dos temas propulsão e aeronáutica e o uso de sensores para aprimoramento de sistemas e funções. Ao todo, o aporte é de R$1 milhão da FINEP e R$3 milhões de coroas suecas da agência, valor que também é equivalente a cerca de R$1 milhão. Propostas devem ser enviadas até 11 de novembro. Saiba mais em www.finep.gov.br. Termina aqui esta edição do FMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, edição e coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.